UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões aqui pela UFMG Educativa. Falei que era rapidinho, né? Intervalíssimo. Já estamos de volta, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista. Um surto de febre amarela se alastra por diversas cidades do interior de Minas Gerais, gerando apreensão entre os mineiros. A epidemia, que já deixa 8 vítimas confirmadas no dia de ontem, e apresenta aí 184 casos suspeitos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Diante desse cenário, o governo decretou situação de emergência em 152 cidades mineiras, o que possibilita compra e contratação de pessoas sem licitação. O principal investimento para a contenção do surto tem sido a distribuição de vacinas nas regiões de risco. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus e pode levar à morte se não for tratada rapidamente. Para a gente falar sobre a febre amarela e esse cenário crítico, né, vamos conversar com a médica infectologista do Hospital das Clínicas da UFMG, professora de infectologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina, professora Helena Duane. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Bom dia a todos.
Professora Helena, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora falasse como começa um surto aí como isso. Vamos entender o que está acontecendo, professora?
Não, na verdade, como que o surto se iniciou, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a febre amarela é uma doença que é uma doença que já acontece no ciclo silvestre, né? Houve algum desequilíbrio nesse ciclo, né? Fazendo com que os macacos e os vetores infectados fossem para as cidades que estão sendo vítimas do surto.
Entendi.
Então, esse desequilíbrio geralmente ocorre com desmatamento, algum fator que levou a vinda desses, né, dos macacos e dos mosquitos infectados. Uhum. Né? Isso acontece mesmo, já aconteceram alguns surtos no Brasil, acho que o último foi em 99, mas dessa dimensão foi um pouco mais, né, esse ano.
Entendi. Então, e as possíveis causas desse surto a gente ainda não sabe, né, professora?
Não, assim, ainda não foi, tá em investigação, né, mas com certeza é alguma coisa que fez esse desequilíbrio desaparecer, né? Uhum. Esse equilíbrio, vamos dizer assim,
isso,
entre o surto florestal e a questão da infecção, que não tinha acontecido, não acontece tão facilmente dentro da cidade.
Entendi. E professora, vamos falar um pouco então da febre amarela, né? Características aí dessa doença, quais são os sintomas?
A febre amarela, então, é uma doença, como todas as outras, né? Infecciosa, causada por um vírus, que é um flavivírus. Ele até é da família do vírus da dengue, da hepatite C, só que ela tem sintomas, quando graves, são muito graves, né? A maioria das pessoas, 90% dos casos, é assintomática, né? Mas aí tem as formas leves, que são a mialgia, cefaleia, né? Dor no corpo, dor de cabeça, às vezes a pessoa tem um mal-estar, pode ter febre também, mas uma febre baixa. Esses são sintomas moderados. E os sintomas graves, que é a plaquita começa a cair, pode ter algum sangramento. A febre amarela, ela se chama febre amarela porque a pessoa pode ficar com icterícia, né? Que é a cor amarelada dos olhos, da pele. E porque tem um dano hepático, né? Um dano no fígado muito grande causado pelo próprio vírus. E esse dano hepático leva à disfunção da coagulação, né, as plaquetas podem cair, é como se fosse uma dengue, mas bem pior, né, mas somente alguns casos, a minoria dos casos é que evolui para essa forma grave.
Entendi.
A grande maioria são casos leves, uhum, né, ou até mesmo assintomáticos.
Certo, e aí ontem foram confirmadas, né, professor, 8 mortes aí pela febre amarela em Minas Gerais, uhum, e esses números tendem a crescer, professora?
Essa parte de epidemiologia, assim, a gente fica difícil da gente responder, né, porque são dados do Estado, tá? Então, é a pessoal da epidemiologia do Estado que está olhando isso. Essa tendência eu não posso te informar, né? Depende, uhum, de como que o surto vai ser controlado. Se as vacinas chegarem a tempo, acredito que não, né, que a gente vai conseguir controlar a disseminação da doença, mas depende muito dos lugares. Tem lugar que tem uma cobertura vacinal muito baixa, geralmente são nas áreas endêmicas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a cobertura vacinal é bem grande, então já dificulta, né, que esse surto chegue.
Uhum.
Tá.
E falando sobre vacina então, professora, a Secretaria de Estado de Saúde informou que até o fim dessa semana, aproximadamente 2 milhões de vacinas terão sido distribuídas nas cidades com casos de suspeita de infecção. A seu ver aí, como é que está sendo a ação do Estado contra a propagação do surto? Esse número aí é significativo? Vacinar é a única medida também, professora, a ser posta em prática?
Não, pois é. O Estado está tomando as medidas necessárias, né, de acordo com o que tem disponível. A vacina realmente é a medida mais eficaz que a gente tem, então a gente sugere que a população que não esteja com a vacinação em dia ou que não tenha um cartão de vacina que mostre uma vacinação para a febre amarela nos últimos 10 anos, deve procurar um serviço que tenha a vacina. A gente sabe que, né, nesses momentos as vacinas ficam mais difíceis, né, porque as pessoas já começaram a correr atrás, mas acredito que vai chegar mais vacinas para os postos de saúde, para as pessoas poderem se imunizar. Agora, você pode usar repelente, você pode evitar frequentar as cidades, né, que são do surto. Tem essas medidas que a gente já conhece da dengue muito bem. São medidas que são eficazes, mas a vacina é a mais eficaz mesmo, né? Uhum. Porque nos primeiros 30 dias, a vacina dá uma proteção de 99%, né? Então, assim, só que tem que entender que a vacina tem um período de de proteção que não é no primeiro dia que você toma, né? Tem em torno de 10 a 15 dias. Então, nesses primeiros 10 dias, você ainda está suscetível a ser infectado. Então, as pessoas têm que tomar antes do SUS chegar às cidades que elas vivem.
Tá? Certo. Professora, antes da gente falar um pouco mais sobre vacina, tem algumas questões aí, mas é porque tem uma coisa que a gente tem ouvido falar que me chama a atenção, que é a febre amarela vacinal. O que é isso, professora?
Porque a vacina, ela é feita com vírus vivo, atenuado. Então, é o mesmo vírus que causa a infecção, porém, ele foi inativado em algumas partes, então ele não faz tanto mal. Tá? Mas ele é um vírus vivo, né? Então você pode ter alguns sintomas, em geral são sintomas muito leves da vacina.
Uhum.
Os sintomas graves que desenvolvem após a vacinal são sintomas mais neurológicos. Uma meningite asséptica, né? Que é uma meningite inflamatória, que não tem nenhuma bactéria e nenhum vírus causando ela. E o que a gente chama de vasculite. Mas em geral são autolimitados e o paciente não fica grave não, mas tem que ficar de olho, porque se não for tratado, se não tiver o suporte adequado, pode evoluir mal, né?
Uhum.
Agora, em geral, a vacina não tem efeito colateral importante, a grande maioria não. Pode dar um bom febrinho, uma dor no braço, mas não evolui assim de forma ruim, não, tá?
Ok. E então, pensando na vacina aí, a gente toma uma dose e ela dura 10 anos, é isso, professor?
As crianças tomam aos 9 meses, né, mais ou menos, ou um ano, e uma dose de reforço com 4 anos.
Uhum.
A Organização Mundial de Saúde diz que uma dose em áreas endêmicas é o suficiente, né? Em áreas não endêmicas, o ideal é que você tome uma dose a cada 10 anos, ou pelo menos duas doses na vida inteira, tá?
Certo. E quem não deve tomar a vacina contra a febre amarela, tem aí alguma contraindicação?
Sim, são as pessoas que a gente chama de imunossuprimidos, né? Então, pessoas que estão fazendo quimioterapia, que estão tomando remédio para baixar a imunidade, por exemplo, remédios para transplantados, né? Essas pessoas que têm infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, mas que têm a imunidade do CD4, né? As células muito baixas, essas também não devem vacinar. Em uso de algumas drogas que são imunossupressoras, as pessoas com doenças autoimunes que usam drogas imunossupressoras, né, também devem procurar não se vacinar sem avaliar o risco-benefício,
uhum.
né? Se a pessoa está num lugar onde não está acontecendo o surto, é melhor não vacinar. Agora, se ela está no meio do surto, às vezes é melhor tomar a vacina do que pegar a doença em si, né?
Certo. E se eu já tomei a vacina há muito tempo atrás, mas esqueci a data, não tenho mais o cartão, tem problema eu tomá-la de novo, professor?
Não tem problema não. Tá? tá? Pode tomar. O importante é que você tem que ter o cartão, né? Porque o cartão é que vai mostrar, vai ter certeza que você tomou. Porque vacina, às vezes você pensa, ah, eu tomei, e na hora que você vê, você não tem cartão, você não tomou, né? Uhum. Então, é importante que você tenha esse cartãozinho para você garantir. E se você não tem, se você não lembra de ter tomado, tome a vacina, tá? Porque é a medida mais eficaz e também evita a transmissão da doença posteriormente, né? Então, vale a pena.
Certo. E aí, professora, então, além da vacina, os cuidados são os que a gente já conhece aí da dengue também,
isso,
né? De evitar água
porque
parada.
Porque é o mesmo vetor, né?
Isso.
É o mesmo, é o Aedes aegypti, que é o principal, tem o Aedes albopictus, né? Que a gente tem pouco, mas tem também. E outros também, outros mosquitos. Então, é usar repelente, roupas fechadas, né? Quando você estiver em lugar que tem exposição, que faz tudo, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, vários lugares a gente sabe, tem muito mosquito mesmo. Então, uhum. Roupa, meia, medidas de proteção mecânica, né? Que é as roupas mais fechadas, com usar tela nas janelas, tela nas portas, né? Para as casas que tem muito pernilongo. São essas medidas mesmo. Tá? O pessoal fala daquelas velas com aquelas substâncias, né? Mas o que der para fazer pode ser feito.
E evitar o mosquito, né? Cuidar da água parada.
Evitar o mosquito, mas o mosquito é muito difícil, né? Combater o vetor é muito difícil. Ainda mais no momento de surto, né? Então, mas assim, as duas medidas são válidas, tá?
Ok. Professora Helena Doane, muito obrigada pela participação, pelas suas informações aqui na Rádio UFMG Educativa. Agradeço também em nome dos nossos ouvintes. Conte sempre aqui com a gente, tá bom, professora?
Tá bom.
Obrigada.
Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria falar para as pessoas ficarem tranquilas, né? Que a gente está, o governo está cuidando e está tentando conter o surto. Eu acho que vai dar tudo certo.
Tá certo então, professora. Muito obrigada,
tá
bom dia.
Bom dia, tchau.
Tchau, tchau. Essa foi a professora Helena Doane, médica infectologista do Hospital das Clínicas da UFMG, professora de infectologia do Departamento de Clínica Médica aqui da Faculdade de Medicina, falando sobre o surto de febre amarela que atinge diversas cidades do interior de Minas Gerais. Os casos estão concentrados na região leste, Vale do Jequitinhonha e Mucuri e Zona da Mata. Se você vive nas áreas de risco, deve procurar os postos de saúde para receber a vacina, se prevenir aí, né, contra a febre amarela. E se você não mora, mas vai se deslocar para as regiões que já apresentam casos, deve se vacinar 10 dias, pelo menos, aí antes de viajar, tá? Que nem a professora nos alertou. A vacina não vale ali no dia que você toma ela, não. Precisa de um tempo aí, um período de por volta de 10 dias, tá bom? Descubra o posto de saúde mais próximo à sua casa, aqui em Belo Horizonte, que eu vou te dar, né? Já que você é aqui de Belo Horizonte, que está nos ouvindo, BH e região metropolitana, www.pbh.gov.br, www.pbh.gov.br, para você descobrir o ponto de saúde mais próximo à sua casa para se vacinar, né, se prevenir aí, tá bom? E, ó, cuidado com o mosquito, viu? Todos os cuidados que a gente sempre repete aí para tentar erradicar o mosquito, né, que é o mesmo vetor do mosquito da dengue, também é o da febre amarela, né, zika, chikungunya, é que é o mesmo mosquito lá, ó. Então vamos ter cuidado com o mosquito, beleza?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.